Colegas vereadores, pessoal presente, declaro aberta a presente sessão.
Então, hoje, como correspondências recebidas, temos o ofício 223 do Executivo 2017, encaminhando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que está à disposição nos gabinetes dos senhores vereadores, uma cópia a cada bancada. O projeto irá em votação na próxima sessão ordinária. Então, temos também o ofício 225 de 2017, que encaminhando os projetos de lei número 107, 108 e 109 do Executivo, né, para que será posto em votação em seguida. Então, aqui ficou como correspondências recebidas o ofício 223, o projeto de lei 102, que é a LDO, e o ofício 225. Então, continuidade aqui, passamos à leitura do projeto de lei número 107, que autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 9.358,37, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Atenção Básica, Academia de Saúde, vencimentos e vantagens fixas, Pessoal Civil, R$ 8.258,37. Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Atenção Básica, Academia de Saúde, Auxílio Transporte, R$ 1.100. Total, R$ 9.358,37. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro exercício 2017, recurso 4929, no valor de R$ 9.358,37. Total, R$ 9.358,37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de outubro de 2017. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 107/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 9.358,37 para efetivarmos pagamentos de vencimento, vantagens fixas e auxílio transporte ao pessoal civil da Secretaria Municipal de Saúde. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, quanto à forma, não vejo nenhuma irregularidade. Quanto à aprovação, então, passo aos senhores vereadores para que analisem se aprova ou não.
Alguém dos senhores vereadores que se manifestar a respeito do projeto? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está. Quem não aprova, você coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos então à leitura do projeto de lei número 108/2017, como ementa o seguinte: autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um técnico de enfermagem para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período a partir de 19/10/2017, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Quantidade 1, função técnico de enfermagem, carga horária semanal, 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de técnico de enfermagem habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal número 569/2009. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 2,7 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei Municipal nº 569/2009 do município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito ao auxílio-transporte, vale alimentação, salário família e adicional de insalubridade com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante fila de classificados do último edital de processo seletivo vigente de contratação temporária para o cargo e, após não preenchido o cargo, análise de currículo, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações, pela Secretaria Municipal correspondente, que avançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao Secretário Municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2017. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei nº 108/2017 tem por escopo autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um técnico de enfermagem. A necessidade da contratação é demonstrada pelo pedido de exoneração da servidora concursada Marciele Prandi, ocorrida no início deste mês de outubro do corrente ano. Assim, necessitando suprir a ausência da servidora exonerada na UBS, Unidade Básica de Saúde do Pasto Carro, até que seja realizado concurso público para o cargo, já que não existe concurso público vigente, faz-se necessária a contratação emergencial a bem da manutenção do serviço público essencial. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros deste legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aqui também não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma deste projeto, pelo que me parece estar justificada a necessidade da prestação do serviço, né, de um serviço essencial na área da saúde aqui, mas quanto à sua aprovação, então cabe aos senhores vereadores.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Pode, Paulinho.
Bem, senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, secretário Márcio que se encontra, nosso pessoal da brigada que se faz presente, os funcionários da casa e os demais aí. É só uma questão de registro, e foi uma perca para nós lá. A Marciele era uma profissional de grande valia para nós lá, uma pessoa bem educada, uma pessoa que tratava bem as pessoas, e como todos fazem, né? A gente não pode dizer, querer, mas foi uma pena ela ter saído, e agradecer ela por esse tempo que trabalhou com nós aí, e esperamos que essa pessoa que venha faça o mesmo papel. Era isso aí.
Mais alguém dos senhores vereadores? Pode, Nair.
Cumprimento o presidente, doutor Marcos, colegas vereadores, pessoal da brigada aí, nossos amigos da segurança do nosso município, que eu admiro muito, valorizo muito, essas pessoas que cuidam de nós, né, dos nossos filhos, das escolas, dos alunos, da comunidade. Acho muito importante o trabalho de vocês, serão sempre bem-vindos e muito valorizados por a gente, o que precisarem de nós, de mim, na medida do possível, que eu puder auxiliar em alguma coisa, eu estou à disposição. E ao secretário Marcos e às pessoas aqui presentes. Assim, eu realmente eu acho bem importante que seja aprovado esse projeto, porque perdemos uma grande profissional, uma excelente profissional, a Marciele, A gente trabalhava junto, eu senti muito a falta dela. A gente pegava junto mesmo, com muita responsabilidade, que, graças a Deus, a gente tem, né, no trabalho. É sempre antes, não é de faltar, é sempre assim, né? Então, nós duas nos dávamos muito bem. E, na verdade, está somente eu agora lá, de técnica de enfermagem, lá na unidade básica do Passo Carro. Porque tem a Carol, mas ela é enfermeira-chefe, né? Então, a enfermeira-chefe, ela não faz o trabalho de técnico. O técnico, né, ela faz o trabalho dela, né? A parte mais burocrática, né? Porque ela mais supervisiona. Mas, assim, ela ajuda também. Então, eu acho bem importante que seja aprovado e que venha uma pessoa excelente também, né, para trabalhar, uma boa profissional. Seria isso. Muito obrigada.
Mais alguém, senhores vereadores, quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova se coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 109/2017. Altera a lei municipal número 1058/2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Prefeito Municipal Hildebrando de Almeida, do município de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 19 da Lei Municipal número 1058/2017 passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 19. Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, do município de Monte Alegre dos Campos, órgão superior de deliberação colegiada de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, cujos membros, nomeados pelo prefeito, têm mandato de 2 anos, permitida única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O CMS é composto por 8 membros e respectivos suplentes indicados de acordo com os critérios seguintes. Inciso 1º. 4 representantes governamentais, sendo a linha A, 1 representante da Secretaria Municipal da Saúde, a linha B, 1 representante da Secretaria Municipal da Fazenda, a linha C, 1 representante da Secretaria Municipal de Educação, a linha D, 1 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Inciso 2. 4 representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor. Parágrafo 2º. O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 2 anos, permitida única recondução por igual período, observada a alternância entre representantes da sociedade civil e governo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, pelo que revoga-se disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de outubro de 2017. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de dispor sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, parte integrante do Sistema Único de Assistência Social do município de Monte Alegre dos Campos, RS SUAS. A medida necessária para atualizar a Lei nº 1058/2017, conforme solicitação da Diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social nos termos do ofício 003-CMAS-2017, em anexo. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o ofício 003, Conselho, solicitando as mudanças aqui necessárias aqui ao Conselho Municipal de Assistência Social. Aqui, né? Então, as alterações aqui estão passando aqui de, pelo que eu pude ver aqui, de 6 para 8 membros, né? Passando também o período de mandato de 1 para 2 anos. Aqui não sei se o secretário quer fazer alguma manifestação sobre esse projeto, aproveitar sua presença.
A gente abre o espaço para o secretário, se ele quiser fazer uma manifestação, pode ocupar a tribuna.
Boa tarde a todos. cumprimentando o presidente, o senhor Assis, cumprimento os demais vereadores, cumprimento o pessoal da brigada e o pessoal que se faz presente nesta tarde. A questão desse projeto, o Conselho Municipal é um conselho já instituído. A única alteração é só porque tem agora, foi uma solicitação do Estado, né, que onde o contador tem que fazer parte do conselho. Então, assim, para poder a gente incluir o contador no conselho, a gente precisaria da aprovação, né, do projeto, porque hoje são seis membros, e daí para incluir ele, então tem que fazer mais, porque tem que ser paritário, né, que seria, então, passando de três governamental passaria para quatro, e a mesma coisa na sociedade civil. A única mudança é essa, mas o conselho em si ele já está instituído no município. Seria isso. Muito obrigado.
Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, e conforme a explanação aqui do secretário, é uma imposição legal, então não tem muito o que se discutir, né? Mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores vereadores fazerem análise do projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar a respeito do projeto? Então, colocamos em votação. Quem aprova permanece como está. Quem não aprova, você coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Por último, aqui temos, então, o projeto de decreto legislativo número 02/2017, de autoria do vereador Valdemir Boira dos Santos, aqui dispõe o seguinte. Concede o título de cidadão montealegrense ao deputado federal Jerônimo Guergue. Artigo 1º. É concedido ao deputado federal Jerônimo Guergue o título de cidadão montealegrense nos termos do artigo 79, parágrafo único, alineado do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Montealegre dos Campos. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara dos Vereadores de Montealegre dos Campos, 18 de outubro de 2017. Valdemir Boira dos Santos, vereador do PP. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão montenegrense ao deputado federal Jerônimo Guergue. O nome sugerido é do deputado federal Jerônimo Pisolotto Guergue, nascido no município de Palmeira das Missões em 20 de janeiro de 1976, mas cresceu na cidade de Santo Augusto, onde moram seus pais, Clévia e Gilberto. É irmão de Rodolfo Guergue, formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, e pós-graduado em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, PUC. Jerônimo ampliou sua ligação com a agricultura quando trabalhou como assessor do ex-ministro da Agricultura, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, em Brasília, nos anos de 2001 e 2002. Desde cedo demonstrou ser um líder, militando ativamente na juventude do Partido Progressista Gaúcho, da qual foi presidente. É casado com a Aline Dagnoluso Guergue e pai de uma filha, Maria Clara. Segundo sua biografia histórica em anexo, o deputado federal Jerônimo tem sido o deputado mais atuante e presente no município de Montealegre dos Campos. Antes mesmo de exercer o cargo eletivo, sua atuação como assessor do ministro Pratini de Moraes, do Ministério da Agricultura, foi fundamental para a doação de uma reta escavadeira para o nosso município. Posteriormente, no ano 2010, quando ocupava o cargo de deputado estadual, conseguiu recursos estaduais para aquisição de uma ambulância. No ano 2015, no cargo de deputado federal, disponibilizou uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil do Ministério da Agricultura. No ano 2017, também no cargo de deputado federal, disponibilizou mais uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil do Ministério da Agricultura. Nas eleições dos anos de 2010 e 2014, o candidato a deputado federal, Jerônimo Guergue, foi o segundo candidato mais votado no município de Montealegre dos Campos, com 293 e 424 votos, respectivamente, o que demonstra a identificação da comunidade do nosso município com o deputado que se pretende homenagear, bem como as suas inúmeras visitas ao município de Montealegre dos Campos, justificam a concessão do título de cidadão montealegrense ao deputado federal Jerônimo Guergue. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Montealegre dos Campos, 18 de outubro de 2017. Valdemir Boreto Santos, vereador do PP. Sobre o deputado. Então, aqui em anexo, temos mais algumas considerações aqui. O deputado federal Jerônimo Guergue nasceu no município de Palmeiras das Missões, como já colocamos na posição de motivos. Temos aqui mais a parte do histórico dele como político mesmo. Mandatos, então, teve como deputado estadual 2003-2010. Jerônimo assumiu o primeiro mandato no parlamento estadual, obtendo 37.229 votos na eleição de 2002, conquistados em 361 municípios, sendo o nono deputado mais votado da bancada do Partido Progressista e o 45º mais votado da Assembleia. Neste seu primeiro mandato no Parlamento Gaúcho, assumiu a presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Entre as principais ações desse período, destaca-se o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Carne, da qual Jerônimo foi presidente. A CPI investigou o abigeato, o abate clandestino e os problemas de mercado que afetam a produtividade e rentabilidade dos rebanhos bovino e suíno. Pelo menos 20 pessoas foram indiciadas ao Ministério Público por crimes como abigeato, estelionato e formação de quadrilha. No ano de 2006, Jerônimo reelegeu-se para exercer o segundo mandato, com 69.550 votos obtidos em 447 municípios, sendo o segundo mais votado da bancada do partido e o quinto mais votado da Assembleia, ocupando também a condição de vice-líder. Coordenou a Frente Parlamentar do Agronegócio, sendo titular das comissões da Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, Economia e Desenvolvimento e da Comissão Mista de Participação Legislativa e Popular. Presidiu a Comissão Especial para Levantamento das Estruturas de Fronteiras e Divisas. Detectou deficiências graves de fiscalização no Rio Grande do Sul. Também foi presidente da Comissão para o Levantamento da Criminalidade no Campo, que auxiliou na redução de delitos no meio rural e da Comissão para a Implantação da Ferrosul, nova empresa férrea de propriedade dos estados do CODESUL, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Deputado federal 2011-2018. No ano 2010, Jerônimo partiu para o desafio de chegar à Câmara Federal. Objetivo conquistado com a confiança de 85.094 eleitores. 4 anos depois, Jerônimo foi reeleito para um segundo mandato, recebendo 115.173 votos. O parlamentar foi presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, SINDRA. Atualmente é titular da Comissão de Agricultura, KPADR, e suplente das Comissões de Constituição e Justiça, CCJC, e Finanças e Tributação, CFT. O parlamentar também foi subrelator do livro Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença do Novo Código de Processo Civil. Jerônimo ainda preside a Frente Parlamentar dos Aeronautas e a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Principais ações legislativas na Câmara Federal. A participação legislativa de Jerônimo inclui diferentes áreas. É o coordenador da Comissão de Direito de Propriedade da Frente Parlamentar da Agropecuária, fórum que reúne mais de 250 deputados em defesa do agronegócio. Foi o idealizador da proposta que instituiu o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior. É o autor da emenda que alterou a Lei Pelé, estabelecendo regras de gestão e transparência no esporte. Foi subrelator do projeto que criou o novo Código de Processo Civil. O parlamentar também é autor do projeto de Lei 4824/2012, que amplia os direitos dos aeronautas e da nova Lei dos Motoristas, que regulamentou a carga horária dos transportadores de carga. Dos recursos encaminhados para o município de Monte Alegre dos Campos. Então, na condição de assessor do ministro Pratinho de Moraes, liberou uma retroescavadeira. No ano 2010, uma ambulância. No ano 2015, R$100.000 do Ministério da Agricultura. E no ano 2017, R$150.000 também do Ministério da Agricultura. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma. A previsão de concessão de título é prevista no regimento interno da Casa, então não vejo nenhuma irregularidade. Mas quanto à sua aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto de decreto legislativo.
Eu abro espaço para o autor do projeto, Valdenir Boira.
Cumprimentar o presidente, assessor jurídico, Dr. Marcos, colegas vereadores, segurança pública do nosso município, tenente Lemens, nosso comandante aqui no Monte Alegre, Antunes, nosso ex-comandante Domingues, né? Agora representar no Mundo Capões, mas sempre que pode estar aqui em Monte Alegre. Acho que ele tem um carinho por essa terra também, né? Comentar o secretário de desenvolvimento social, o Márcio, os funcionários da casa e as pessoas que se fazem presente aqui. Na verdade, esse título de cidadão montealegrense, quando eu saí aqui do Monte Alegre, nós fomos a Brasília junto com o prefeito e o vereador Marcos Minoso, eu tinha essa ideia por o Jerônimo sempre se identificar muito com o município, né? Desde antes de ser deputado estadual, na condição de assessor do ministro Pratinho de Moraes, já havia se empenhado em mandar recurso para aquisição de uma retroescavadeira. Foi através dele que o município ganhou, né? E quando eu cheguei no gabinete lá, que eu coloquei, convidei ele para ser cidadão montealegrense, ele até se emocionou, né? Até o vereador Marcos estava junto, né? Porque assim, ele diz, geralmente as pessoas vêm pedir, mas agradecer raramente vem, né? Então assim, a nossa intenção, além de agradecer o deputado, que sempre esteve junto com nós aqui, é botar ele, aproximar os elos dele, esse carinho, essa aproximação que ele tem com o município, melhorar cada vez mais, dele se sentir no compromisso de, toda vez que pensar, enviar algum recurso para nós, né? Ele já tem feito isso, quando foi deputado estadual, que é uma coisa muito rara, ele conseguiu uma emenda para a compra de uma ambulância, né? Então, assim, eu acho que foi um dos únicos deputados estaduais que conseguiu emenda aqui no município, né? Em 2015, teve mais uma emenda dele para compra, a aquisição de um trator, que foi do Ministério da Agricultura, e agora tem mais uma emenda de 150 mil que vai ser empenhada, já está empenhada essa emenda, né, de 150 mil, que vai ser para a aquisição de mais uma retroescavadeira que é para o setor agrícola, né? Então, por o nosso município ser praticamente na sua base agrícola, ele se identifica muito aqui e sempre que pode está mandando recurso, né? Então, peço que esse projeto, essa propositura, seja aprovada por unanimidade, né? Porque isso só vem fortalecer os laços do deputado com o nosso povo aqui de Monte Alegre dos Campos, né? Eu sei que ele tem um carinho especial e não é de vale que a gente está dando esse título para ele. Ele, na verdade, é por merecimento, né? Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Pode, Paulo.
Já tinha cumprimentado a casa. Eu acho que é de grande relevância também esse projeto do nosso amigo Mirinha. Digo que eu sempre falei que o deputado Jerônimo era uma pessoa de fácil alcance. Como diz no linguajar gaúcho, tu dá um grito, ele está junto contigo. Sempre nos valorizou aqui o município, mandando emendas, uma pessoa simples. Pelo porte dele, uma pessoa muito comunicativa com a gente aqui. Ele vem em um município pequeno, de pouca expressão de voto, mas ele sempre está junto com a gente aí. Então, acho que é de grande relevância esse projeto aí.
Mais alguém quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem aprova permanece como está, quem não aprova, você coloca em sentido contrário. Aprovado por unanimidade.
Já tinha cumprimentado a casa, dispensas formalidade. Primeiro, quero falar que hoje eu vim de rosa, tem um significado, né? Que eu acho que hoje o mês é outubro rosa, né? Que desde o ano de 2015, Monte Alegre oficializou no calendário do município esse mês como o mês da mulher, né? Então, acho que é interessante que nós, como representante legislativo aqui, lembre dessa data, né? Então, assim, a cor rosa, ela expressa a sensibilidade e a beleza da mulher montealegrense, né? Então, esse é o fundamento de tudo, né? Quero fazer alguns comentários a respeito do que a gente foi fazer em Brasília. Às vezes, recebemos algumas críticas, mas eu aconselho, assim, a cada vereador que tiver a oportunidade de ir a Brasília, vá. Porque, assim, eu trago de lá situações positivas, né? Então, acho que cada vereador que foi vai ver que talvez a mídia passa o que alguns grupos dominantes querem que seja passado, né? Nem tudo o que a mídia passa é verdade, né? Então, assim, existe a corrupção organizada lá? Existe, né? Existe os poderes que estão se deteriorizando? Existe. Mas existe muita gente boa, muita gente séria, muita gente empenhada com a verdade no Brasil, né? Então, eu saí daqui quando me propus a ir a Brasília, fui convidado pelo prefeito, como todos os colegas do partido aqui foram convidados, o das outras bancadas, o PMDB também tá indo a semana que vem, né? Então, assim, eu acho importantíssimo isso, né? Isso traz experiência, conhecimento, né? Isso é bom. Saí daqui com dois objetivos. Um era convidar o Jerônimo para ser nosso cidadão montenegrense. Consegui. E o segundo, na verdade, era... Eu tinha um sonho de poder ajudar os nossos viticultores, né? E na viagem eu consegui convencer o nosso prefeito, Hildebrando, que a emenda da Ana Amélia Lemos, que nós conseguimos de R$100 mil, vai ser para a compra de um trator de pequeno porte para fazer aquele trabalho embaixo das videiras, né? Que é um trabalho que eu vejo aí, como eu também trabalho nesse setor aí, tem muitos parreirais ainda que os produtores não conseguem acessibilidade ao banho, à colheita, com máquina, né? Então, esse trator seria um trator de pequeno porte, com uma lâmina dianteira, né? Para fazer esse tipo de trabalho embaixo dos parreirais, né? Então, o prefeito aderiu à minha ideia e ele vai destinar a essa emenda da Ana Amélia, vai ser para aquisição desse equipamento para fortalecer a patrulha agrícola de Monte Alegre dos Campos, né? Então, a gente fez um trabalho lá junto com os deputados, como diz o nosso prefeito, passamos a sacolinha em todos os deputados gaúchos aqui do Rio Grande do Sul, praticamente 100%, né? Fazendo a solicitação de emendas para o ano que vem, né? Como é um ano eleitoral, é um ano que talvez os partidos assumam um compromisso com algum deputado e eles tenham o interesse e poderão mandar recursos para o município, né? Então, isso é interessante, né? Eu, como fui, acho que todo vereador deve ir, né? Porque quem for vai trazer alguma coisa positiva de lá, né? Seria isso que eu teria para hoje. Obrigado.
Vamos às lideranças. Paulo Roberto.
Bem, já tinha cumprimentado a casa. Quero dizer para o nosso colega Mirim que nós já tínhamos se lembrado na outra, pedir para Kelly fazer as faixinhas rosa aí para e lembrar agora que o mês que vem já tem o Novembro Azul, né? Está chegando, que daí é a nossa vez aí. Mas eu tinha que também não deixar de passar despercebido a passagem do Dia dos Professores, que foi agora semana passada, essa semana, né, que foi, e agradecer as professoras que me ensinaram, as que tinha aqui do município, que nem a Antonina Tavares, agora me esqueci o nome da filha do seu Milton ali, que foi professora também. Hã? Não. Milton, de lá do Passo Caro. Mas vai saber quem é. A irmã do Dalvir Dutra também foi minha professora. Me puxou muito a orelha, então, meus parabéns a essas pessoas. E os professores também, em geral, né? Outro assunto, agora vamos mudar de... Não sei se está conhecimento, nosso amigo Jonas pode me explicar. Teve gente que tirou foto, queria cobrar mais em frente. Eu segurei para ver o pessoal que está esgotando fossa e foi largar os resíduos dentro do rio do Passo do Carro. Então... Isso aí é uma coisa meio perigosa. Nós já temos com o Passo do Carro, foi feito na administração passada, meio às pressas, ali uma fossa séptica meia grande e não conseguiu dar vazão a tudo e estava saindo no asfalto. Agora foi dado uma arrumada, ainda não está 100%. Então isso aí é um perigo de nós levar uma multa muito grande e se cair na mão da vigilância sanitária e... Fora aí, nós, as coisas têm que ter mais um pouquinho de cuidado, até não recebi uma resposta da Vigilância Sanitária sobre a fossa aberta no Passo do Carro, que eu pedi uma explicação ali na outra sessão. Então, nós temos que ter um cuidado com isso aí, porque é questão de saúde e poluição, né? É uma coisa perigosa, nós temos que ter mais cuidado um pouquinho. Era isso aí.
Liderança do PMDB, Fernando.
Gostaria de cumprimentar primeiramente o presidente desta casa, o senhor Assis, o assessor jurídico, o doutor Marcos, aos demais nossos vereadores, o pessoal da Brigada Militar que está aqui hoje nos prestigiando nesta tarde, todas as pessoas que estão hoje nos prestigiando. Então, primeiramente, gostaria de relembrar também esse Outubro Rosa, né? As mulheres que estão aqui, eu acho, parabenizar aqui, porque são quem nos dão a vida, eu acho, que são de grande importância, né, pessoal? Falar também a respeito que o Mirinho ali conseguiu aquela emenda ali do trator para a agricultura, né? Então, como eu já venho tempo já batendo aqui na Câmara aqui a respeito da agricultura, né? Nosso município a gente sabe que é totalmente agrícola. Então, quanto mais incentivo a gente tiver na área da agricultura, eu acho que isso vem só a somar para o município, né? E agora, ainda mais com a vinda de um trator, um pequeno trator aí para auxiliar o pessoal que não tem a sua máquina, acho que isso é muito importante. E claro, não só isso, acho que futuramente trazendo outras máquinas, uma retro, trator de esteira, que nem eu venho cobrando aqui há tempo, acho que isso também vem a somar ao nosso município, né? E falar também, pessoal, um pedido de providência de uma estrada. Até o pessoal me cobrou, tem algumas fotos aqui no celular, se alguém quiser ver depois, que tem uma estrada ali em São Francisco dos Poleto. Aí eles botaram um cone ali, já faz acho uns 3 meses que está aquele cone ali. A estrada fica bem estreita ali perto do Preto, ali entre o Preto e o Sérgio Poleto ali, e está cada vez esbarrancando mais. Eu acho que tem que dar uma olhada, uma analisada naquela ali e ver o que pode ser feito. Então o pessoal está reclamando ali bastante. Da estrada também em geral aqui, que já faz, eu acho, já mais ou menos uns 20 dias ou mais, que não é passada mais a patrola aqui da sede até São Francisco, né? Acho que tem que dar uma olhada, uma analisada nisso aí também. Porque, claro, choveu, tudo bem, estragou a estrada, só que eu acho que isso aí não é culpa. Eu acho que deve ter duas ou três patrolas ali na... Duas? De repente, não sei se não daria para colocar uma vindo do passo do carro, acho que já deve estar passando, e pegar outra de São Francisco e tentar dar uma tapeada. A gente sabe que agora vem bastante chuva a partir de amanhã até o final de semana, né? Mas pelo menos dá uma melhorada na estrada, né, pessoal? Que até vem uns produtores ali que já estão produzindo pêssego. Aí me falaram, hoje vieram me falar ali. Aí levaram mais ou menos de São Francisco até Vacaria, quase 2 horas de viagem. Então, para o produtor, dizer ele que chega lá na câmara, lá, os caras reclamam, ah, é fruta batida, começa a diminuir também, vai muita fruta para a indústria e o produtor começa a perder dinheiro, né, pessoal? A gente tem que começar a dar uma pensada aí, ver que estratégia pode ser usada aí para começar a dar uma melhorada nessas estradas, né, pessoal? Por hoje era isso, muito obrigado a todos.
Liderança do PTB, Jonas.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, colegas vereadores, obrigado também, está nos acompanhando mais uma vez, o secretário Márcio e a todos que estão nesta tarde, melhor dizendo. Quero responder primeiramente aqui a questão do Paulinho, né, antes que eu me esqueça, porque hoje eu não faço mais parte ali da Secretaria de Obras, mas eu vou estar passando para o responsável, que é o Itamar hoje, né, que está na direção da Secretaria de Obras. Mas, e a questão das fossas, que até eu comentei com o secretário André a respeito disso, porque eu também estou enfrentando um problema na Capela da Luz. E até a gente conversou com a Luana, ali, que é responsável da vigilância. E o que ele me passou e ela me passou foi a questão que não existe hoje uma lei que passe para a prefeitura o fechamento dessas fossas. E também não existe uma lei que passa para o dono do terreno, né? Então hoje não existe. Então a gente conversou com o Dr. Sandro ali e eles vão ver o que pode fazer, formalizar uma lei que passe a responsabilidade para a prefeitura ou para o proprietário do terreno, né? Então ficou nessa questão também, porque ali na localidade da Capela também a gente está enfrentando esse tipo de problema. Então eles estão vendo essa questão, até eles vão analisar qual é a forma melhor e acho que vai ser enviado aqui para a Câmara para ver essa questão. E também eu queria fazer mais um comentário a respeito do... Eu fiz há uns meses atrás um pedido de uma relação, um relatório, a respeito das visitas ali da Agência de Saúde da Capela da Luz ali. Porém, até hoje não recebi o retorno. Então a gente está recebendo reclamações ainda, que ali está ficando pessoas sem as visitas. Então quero novamente falar e vamos estar enviando outro ofício ali, né, que venha chegar esse relatório, uma relação das visitas. E também queria passar aqui um pedido para a Secretaria da Educação. É um problema antigo, já da gestão passada, que se encontra ali na Capela da Luz, ali a questão do colégio. Ali tem até do portão do colégio, até o portão da escola, tem uma metragem, calculo que 50, 60 metros. E quando eu trabalhava ali de motorista da educação, a gente largava os alunos ali, e quando estava chovendo, as crianças saíram do ônibus correndo muitas vezes. Então ali já era uma preocupação que eu tinha desde o ano passado, de um dia uma criança, né, cair, quebrar um braço, se machucar, e eu queria fazer esse pedido que eles fossem ali na Capela da Luz e fosse analisado para fazer um coberto, da mesma forma que foi feito aqui na Escola São Francisco, e acho que no Passo Carro também deve ter, né? Que é algo que vai beneficiar toda a população ali da Capela. E até também falando das eleições ali, é um colégio onde é colocada as urnas ali,
E nas épocas de eleições ali o pessoal fica o dia todo, né, com a cabeça no sol ali. Então é algo que eu acredito que vai gerar assim um custo, mas eu acredito que não vai ser um custo que vai afetar tanto assim. E é um investimento que a população ali está precisando já faz um tempo e que venha a ser tomado, né, quem sabe, não vou dizer que quem sabe seja feito esse ano, mas que seja analisado, né, esse coberto, e quem sabe para o ano que vem, nas férias das crianças, possa ser feito esse coberto, porque já é algo já desde o ano passado que eu já venho já falando, e esse ano praticamente estamos encerrando e continuando da mesma forma, então que possam ali fazer algo, né, analisar, e o povo ali, o pessoal dessa localidade possa ser beneficiado. E a questão da estrada, também concordo com o Fernando, está bastante buraco, mas eu já vi, hoje de manhã eu vim aqui do Passo Carro e já estão vindo, né? Estão dando uma ajeitada ali, eu acho, quem sabe até semana que vem, de repente eles chegam aí para baixo, né? Realmente choveu um pouco, estragou, mas acredito que eles vão dar conta aí de arrumar as estradas. E falando nisso, tem uma patrola, né? A princípio parece que está estragada, então acho que deve ser um pouco por isso também, mas espero que essa semana aí, se não vir a chuva, eles consigam terminar essa estrada. Mas hoje seria isso. Obrigado.
Convoco os senhores vereadores para o dia 1º de novembro, aqui neste plenário, né? E queria agradecer a presença da Brigada Militar, que veio prestigiar nós aqui, né? Mais uma vez, e venho sempre, né? Vem sempre. Obrigado pelo trabalho de vocês aí. E agradecer a presença do secretário também ali, Márcio. E essa plateia também, que está nós assistindo aqui. E não havendo mais nada a tratar, declarem.
Presidente, acho que a Brigada cria um espaço para apresentar um trabalho, hein?
Desculpa, não sabia.
Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar aí o presidente da Câmara, a pessoa dele estendo aos demais vereadores os cumprimentos, os colegas da Brigada Militar, pessoas da plateia. Como vocês senhores sabem, né, hoje fomos agraciados aí com a doação de uma viatura nova, né, doada por esta casa aí. A Brigada Militar tem trabalhado diuturnamente. A gente já conseguiu esse ano que viesse mais um efetivo de 2 policiais militares. Perdemos o nosso sargento Domingues, que teve que ir para muitos capões. E o Antunes aí assumiu o comando, né, da Brigada Militar local. A gente espera contar sempre com a colaboração aqui da Câmara de Vereadores. A gente já conversou com o presidente da casa aí a respeito da colocação de uma vigilância, né, através de câmeras lá no Pasto Carro, onde está acontecendo muitos problemas referente a drogas. Infelizmente, esse é uma situação que atinge todos os municípios. A gente comanda aí os municípios do interior, né, Pinhal da Serra, Esmeralda, muitos capões, Campestre, e praticamente ocorre esse tipo de problema em todos os municípios. Com essa disponibilidade que essa casa, né, relatou para nós, aí, seria colocado aí câmeras de vigilância lá na entrada do Pasto Carro e demais ruas ali, próximo ao colégio e à igreja, que viria muito em contribuir com a segurança, né, do município. A gente teria a vigilância, seria efetuada aqui na Brigada, né? Então a gente, a pedido dele, aí já está formalizando, né, o orçamento para que posterior a gente possa apresentar aí a relação de custos, né? E também é uma aspiração, né, para aqui para o município, como essa viatura ela vai servir para o município, né? É para a comunidade, né, que vai ser beneficiada. A gente tem a aspiração de adquirir também uma arma de choque, popularmente falando. O nome dela é Spark, mas a gente diz arma de choque, né? O que que isso viria a beneficiar, né? Aqui ocorrem muitas festas, finais de semana, praticamente durante todo o ano. E a gente sempre, na medida do possível, é obrigado a se faz presente. E muitas vezes, nesses locais, algum cidadão pode perder o controle lá, bebeu demais, tem algum problema familiar ou com alguém, e a Brigada Militar tem que agir. E muitas dessas situações, não é o caso aqui do município, mas em outras cidades, há necessidade, às vezes, de ser empregado o uso da força, né? A gente começa com a voz, depois vem o bastão, muitas vezes não resolve. Por fim, às vezes tem que usar a arma de fogo, que vai ocasionar um mal para aquele cidadão, que pode ser uma pessoa de bem. Somente naquele momento ele está com algum problema, né? Ocasionado às vezes pela ingestão de álcool. Então essa arma de choque seria usada para isso, né? Para muitas vezes evitar que o policial militar usasse a arma de fogo. Então a gente pede, né, na medida do possível, vamos trazer aqui os valores e tudo, conversar com o presidente da casa aí, para ver a possibilidade de, mais uma vez, né, a Câmara aqui, que tem se mostrado parceira, é exemplo, né? A gente não tem esse relacionamento nos demais municípios, aqui é um exemplo. A gente está levando, inclusive, para o município de Muitos Capões ali, esse exemplo aí, né, da construção do GPM nosso, aí, da Brigada Militar. E sempre vamos estar à disposição. Questão de abordagem, como foi explicado aqui pelo nosso comando, né? A gente tem uma meta todo dia, é cobrado, né, de abordar número X de pessoas, de veículos, e muitas vezes a gente acaba abordando ali um cidadão de bem, que não é nenhum criminoso, nada, mas está com algum problema, né? Infelizmente, a gente às vezes tem que tomar as providências, né, sob o ponto de vista de até perder a nossa profissão. Mas a Brigada está aí, está de portas abertas, né, para a comunidade. Os senhores que são os representantes do povo aqui, falem, né, pro pessoal aí, que cheguem na Brigada ali conversar com os policiais. A gente vai fazer um trabalho nos colégios também. Soldado Antunes aí, acho que é esse mês, né, Antunes? Vai ser feito um trabalho com as crianças, né, de conscientização, de esclarecimento. Então a Brigada é parceira e está aí para servir a população de Monte Alegre. Estará sempre à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida.
Seria isso aí.
Domingues, o Antunes não quer se manifestar?
Boa tarde, presidente da Câmara. Boa tarde, os vereadores. Boa tarde, ao tenente Leme, sargento Domingues, população de Monte Alegre. Hoje me faço a ser responsável do comando do GPM, com muito orgulho. Faz um ano e meio que eu trabalho aqui no Monte Alegre. Fiz bastante amizades. Hoje me faço quase um cidadão de Monte Alegre. Brigo por Monte Alegre. Vim agradecer, na época era o Domingues que pediu a viatura. Então, falamos com o Mirim, e ele gentilmente botou o projeto. E hoje fomos agraciados. Gostaria de esclarecer do trabalho que a gente vem tomando. Aí estamos com uma tropa nova, uma tropa diferenciada. Acredito nos outros soldados ali que trabalham sempre em prol da comunidade, nunca em prejudicar ninguém, né? Sempre, enfim, da comunidade. Se às vezes tem que tomar as medidas administrativas, é do serviço da gente, como vocês mesmos sabem. Estamos fazendo um trabalho de conscientização de trânsito nas escolas, falamos com a diretora do São Francisco, a do Passo do Carro, e acredito que no começo do mês, da metade do mês, aí a gente vai começar a trabalhar com as crianças. Me formo, sou professor, então tenho essa simpatia pelos colégios, pelas nossas crianças, que são o futuro do nosso município, do país, enfim. Gostaria que a gente vai trazer o projeto que o tenente pediu ali. A vereadora Fernanda também comentou com nós sobre as câmeras, conversamos com o Paulinho aqui também. A arma de choque que o tenente comentou ali seria uma arma, porque muitas vezes o que acontece, tem as festas da comunidade, Passo do Carro, Capela da Luz, e muitas vezes está o Antunes, está o Soldado Carvalho, estão em dois, às vezes é bastante gente. E para não ter que usar, às vezes, os meios moderados, mais fortes, essa arma seria de grande valia. E queria mais agradecer aos vereadores, esse é um exemplo aí, que nem o tenente falou, das outras comunidades, que não tem essa parceria. E a Brigada Militar é de vocês, como o tenente falou, passou o Sargento Domingues, de repente vai passar o Soldado Antunes, vai vir outros, e a Brigada vai estar ali para vocês, ela está à disposição, qualquer horário, vocês têm os números da gente aí. E eu só queria agradecer mesmo.
Queria agradecer ao Soldado Domingues que veio nós visitar aqui de Montes Capões, né? Grande amigo nosso aí. E o chefe. Quer falar um pouquinho, Domingues? Pode passar.
Tem que ligar. Então, boa tarde, Assis, tenente, senhores, senhoras aí, vereadores da plateia. Só tenho a agradecer aí o pessoal aí da cidade, que nem essa é difícil de a gente sair, porque a comunidade aí é muito, muito parceira da brigada, né? Ela se propõe os objetivos que querem, né? E estão conseguindo, né? São uma comunidade muito boa, sendo que a brigada não tem nem o que reclamar, porque tem aqui os outros municípios assim, não tem, né? O pessoal dos vereadores e coisas estão sempre junto com a brigada, dando todo o apoio que precisa. E a não ser a comunidade, também não se vê pessoas na rua, aí, em bodega, é uma coisa totalmente diferente dos outros municípios que eu trabalhei, né? Ocorrência aqui é praticamente não tem, né? É zero. Até, inclusive, muitas vezes trabalham em outros municípios, o pessoal. Porque aqui o pessoal já sabe o que fazer, né? O objetivo, né? É trabalhar e trabalhar. Nas outras cidades não é o contrário, né? É trabalhar e bagunçar. Então, só tenho a agradecer e lá em Montes Capões está bom. Aqui era melhor ainda, né? Então, só agradecer o pessoal aí, né? E sucesso na lida de vocês.
Eu queria dizer ao Antunes, ao tenente ali, que pode contar sempre com esta casa, que vamos estar sempre juntos. Essas reivindicações aí que vocês fizeram aí, das câmeras, da arma de choque, pode, eu, da minha parte, pode contar sempre, com certeza, com os colegas aí, vamos estar juntos sempre, viu? Então, seria isso. Obrigado da presença de vocês aí. Declaro encerrada essa presente sessão. E muito obrigado a todos.